Olá, eu sou o Chico Almeida e essa é a voz da Contag.
E eu sou Patrícia Guimarães e também estou com você no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
A voz da Contag dessa semana traz informações em quase todas as frentes do movimento sindical do campo. A crise no setor sucro-alcooleiro é uma delas.
E na área internacional há novidades que interessam também. Estão avançadas as conversas para a criação de uma Universidade da Terra e da Cidadania.
Isto sem falar nas negociações estaduais dos Gritos da Terra e no assunto que lamentavelmente marca este ano. Os assassinatos de trabalhadores rurais. Portanto, você que vive da terra, acompanhe agora a voz da Contag.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Patrícia, a estiagem em São Paulo afeta fortemente as culturas de cana-de-açúcar no estado. O período de chuvas se encerrou há 3 meses.
Pois é, Chico, e as dificuldades na plantação e colheita da cana-de-açúcar podem fazer com que o preço do etanol aumente ainda mais. O repórter João Paulo Biagi conta mais sobre esse assunto.
Segundo o presidente da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura de São Paulo, Braz Albertini, o período sem chuva sempre prejudica a plantação e colheita de cana-de-açúcar nessa época do ano. A cana-de-açúcar é a principal matéria-prima para a produção do etanol, o álcool combustível, porém a dificuldade se acentuou este ano.
Nós temos uma estiagem já mais ou menos prolongada em São Paulo e nessa época já vem vindo com pouca chuva de um período mais ou menos longo. A terra já vem seca. Para plantar cana-de-açúcar nessa época, realmente as coisas não vão bem. Ainda mais tem esfriado bastante esses dias, o que prejudica até o desenvolvimento da cultura.
Braz ainda afirmou que não só os problemas na cultura de cana-de-açúcar que alteram o preço do combustível. De acordo com o presidente da FETAESP, a demanda comercial por açúcar também incide no valor do etanol.
O produtor de açúcar do setor sucroalcooleiro, ele pode produzir na mesma indústria, tanto ele produz o açúcar como ele produz o álcool. Ele vai naquele que o preço está melhor. O açúcar ainda mantém um preço bom, eles desviam uma parcela da produção em açúcar e acaba subindo o álcool.
O presidente da FETAESP sugere uma solução, mas sabe da dificuldade em ver o combustível brasileiro baixar de preço.
Para abastecer essa frota num preço conveniente, teria que outros países produzir açúcar e dar uma estabilizada na exportação de açúcar e produzir muito álcool aqui dentro para poder abastecer. É interessante a gente produzir o nosso próprio combustível. Agora, o que não é interessante é pagar caro pelo preço do álcool.
Além de ser vendido como combustível para consumo, o etanol brasileiro é utilizado como componente na mistura que compõe a gasolina vendida no país. Isso quer dizer que a escassez do produto implica em aumento de valor nos dois combustíveis.
O recado que vem da terra.
Patrícia, a Contag e a Coprofan estão participando ativamente do debate da criação da Universidade da Terra Cidadã. A ideia é montar uma estrutura de formação de lideranças em âmbito internacional.
Em meados de julho vai acontecer mais uma reunião para dar andamento ao projeto, Chico. A repórter Verônica Tosi conversou com a secretária de Relações Internacionais da Contag, a Alessandra Lunas, que também é vice-presidente da entidade, sobre o processo de criação dessa universidade. Vamos ouvir a reportagem.
A criação da Universidade Terra Cidadã é um debate que está sendo feito em conjunto com várias organizações da sociedade civil dos 5 continentes. O objetivo é construir uma estratégia de formação específica para líderes sindicais de todo o mundo em torno de temas internacionais. Já foram feitos debates sobre a estruturação e os módulos de estudo. Agora, em meados de julho, acontecerá mais uma reunião onde serão feitas visitas de campo, debates sobre temas políticos e, principalmente, discutir o estatuto da universidade. A vice-presidente e secretária de Relações Internacionais da Contag, Alessandra Lunas, que também é secretária-geral da Confederação de Organizações de Produtores Familiares do Mercosul Ampliado, mais conhecida como Coprofan, informa que as duas entidades estão participando ativamente desse processo de desenvolvimento da universidade.
Olha, a Contag e a Coprofan, nós estamos participando ativamente nesse processo, fazendo uma contribuição, inclusive, com a experiência pedagógica que nós temos nos processos formativos nossos, no sentido, inclusive, dos processos de capacitação a nível regional que a Coprofan tem comandado, assim mesmo, da mesma forma que a Escola Nacional de Formação da Contag, a Enfoque, tem contribuído conosco no pensar pedagogicamente a formação das lideranças no âmbito da América Latina. Também no espaço da Universidade Terra Cidadã, a contribuição da Contag é principalmente também nesse processo pedagógico.
Alessandra explica que existe a expectativa de que a Universidade Terra Cidadã já comece a funcionar em 2012.
Na verdade, aprovando o estatuto agora, a gente imagina que o próximo ano a gente já possa começar com alguns módulos. Tivemos consensuado tudo, trabalhar os processos de registro, e aí tem alguns processos burocráticos, mas a ideia é que o próximo ano a gente já possa operacionalizar.
A Universidade Terra Cidadã deve ser estruturada na França, vinculada a uma universidade convencional que possa fazer o processo de certificação. A ideia é que a formação aconteça por módulos. Segundo a dirigente da CONTAG, não está descartada a hipótese de que, futuramente, os módulos aconteçam também em outros países de forma regional.
CONTAG, em defesa da agricultura familiar.
A crise que atinge a suinocultura está afetando a produção de agricultores familiares em todo o Brasil.
Os produtores estão endividados e uma parcela grande está desistindo da atividade. Mais informações com a repórter Suzana Campos.
Um recente estudo apresentado pela FAO mostra que até 2050 a população mundial vai crescer para 9 bilhões de pessoas, o que vai aumentar entre 70% e 100% a demanda por alimentos. Atualmente, o Brasil sozinho detém a produção de 30% de toda a carne mundial. De acordo com o presidente da Associação Brasileira dos Suinocultores, Marcelo Lopes, se o Brasil não der a devida importância e enfrentar a crise com políticas de Estado, o país não estará pronto para atender a demanda mundial. Segundo ele, os criadores estão sem condições de produção e aumentando a cada dia suas dívidas.
Nossos produtores não estão conseguindo pagar as contas. Nós estamos nos endividando. Empréstimos atrasados, depreciação na granja, consideramos que nós temos animais de alta tecnologia, ou seja, as granjas têm que ter investimento todos os anos.
O movimento sindical já discute o problema há tempos e também apresentou reivindicações. Uma delas é a discussão sobre a relação do sistema dos integrados, que em muitos aspectos prejudica os produtores, o que agrava ainda mais a vulnerabilidade deles, principalmente em momentos de crise como estão enfrentando atualmente. Marcelo Lopes destaca algumas das reivindicações do setor para enfrentar os problemas.
É a participação ativa do governo na abertura de novos mercados para diversificar os destinos. Definição de uma política agrícola mais eficiente para o mercado de grãos, milho e sorgo, para redução e oscilação bruscas de mercado. Política de preço mínimo para o suíno em nível nacional. Programa de compras de carne suína para os estoques públicos em época de crise do setor provocada por externalidades.
O projeto para mudar a lei que trata das relações contratuais está em análise no Congresso Nacional. Atualmente, o que regula essas relações é a Lei 8.023 de 2010. O setor de suínos participa da economia de 900 municípios e é responsável por 1 milhão de empregos.
CONTAG, na luta pela reforma agrária.
E a violência, Chico, deixou mais uma vítima no campo.
Lamentável, viu, Patrícia? Desta vez no sertão pernambucano, onde um trabalhador rural acampado foi morto a queima-roupa na frente de um dos filhos. Vamos saber mais informações com a repórter Daniele Santos.
O acampamento da fazenda conhecida como Cachoeira do Ipa, no município de Sertânia, sertão pernambucano, agora vive do medo. Foi lá que, no dia 2 de julho, pessoas ligadas à extração ilegal de madeira mataram o trabalhador rural José Luiz da Silva. Casado e pai de 3 filhos, ele estava com um deles na hora da emboscada. O trabalhador já havia recebido ameaças de morte por defender a proibição da retirada ilegal de madeira da região, além da proibição da caça indiscriminada. O acampamento onde José Luiz e sua família moravam fica em uma fazenda que pertence ao governo do estado e é administrada pelo Instituto de Pesquisa Agropecuária, o IPA. A área de 700 hectares é preservada pelas famílias acampadas, onde eles desenvolvem produção agroecológica e criam caprinos. A morte de José Luiz é a quinta só no mês de junho para cá. O presidente da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Pernambuco, Doriel Barros, lamenta o caso.
Antes desse fato ocorrer, nós estivemos reunidos com o secretário de Segurança Pública do Estado, justamente pedindo a ele ações fortes no sentido de combater a violência que está muito forte na área rural e, sobretudo, no processo da luta pela terra. Havia já um compromisso da secretaria de poder fazer uma ação forte no sentido de poder identificar com apoio nosso também quais seriam esses, principalmente esses focos de conflitos.
Durante o Grito da Terra em Pernambuco, ocorrido 3 dias após o assassinato do trabalhador rural, o governador do estado, Eduardo Campos, disse que já criou um grupo de inteligência da polícia para investigar o caso.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
Os agricultores familiares pernambucanos realizaram nos dias 4 e 5 de julho a terceira edição do Grito da Terra Pernambuco.
Aproximadamente 4 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais ocuparam as ruas do Recife para endossar as reivindicações da pauta. O repórter João Paulo Biagi tem mais informações sobre esse evento.
Os trabalhadores cobraram um posicionamento do governo pernambucano em relação a 157 reivindicações da pauta do terceiro Grito da Terra Pernambuco, que foi entregue em 31 de maio ao governador do estado, Eduardo Campos. O presidente da FETAP, Doriel de Barros, contou que Eduardo Campos atendeu a comitiva da federação e prometeu melhorias na vida dos agricultores rurais.
Nós tivemos uma audiência com o governador quando ele anunciou algumas medidas que com certeza vão ajudar a gente a fortalecer cada vez mais a agricultura familiar, como por exemplo o orçamento voltado para a agricultura familiar. Há um compromisso do governo de colocar cerca de 500 milhões para a agricultura familiar, além de abrir concurso público para a contratação de novos técnicos para o campo, é a criação de uma estrutura dentro do governo que possibilite fazer um conjunto de ações para o campo, na parte de infraestrutura, cisterna, barragem, enfim, estradas, uma necessidade que nós temos muito forte na área rural.
Para garantir que todos os acordos firmados durante esse período de mobilização se concretizem, a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura de Pernambuco solicitou que o governo entregue por escrito as respostas para todos os itens da pauta. Doriel ainda afirmou que as negociações avançaram muito nas outras duas edições do Grito da Terra Pernambuco e que o sentimento é positivo, principalmente depois da criação do Instituto de Terras do Estado, uma reivindicação da FETAP.
Há um sentimento nosso da base de que realmente o evento foi um evento importante e o governo anunciou propostas que, sem dúvida, vão ajudar e muito na vida dos nossos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Há um compromisso dele de que a agenda do governo nos próximos 4 anos vai estar voltada para o mundo rural. Então nós estamos com um sentimento bastante positivo de avançar no processo de reforma agrária e da agricultura familiar aqui no estado.
A pauta de reivindicações traz 4 grandes eixos. Combate à pobreza e desenvolvimento rural, combate à desigualdade de gênero e geração, sustentabilidade social, ambiental e econômica e qualidade de vida no campo.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continue em nosso site, anote aí o endereço www.contag.org.br.
Contag, em defesa dos direitos do trabalhador e da trabalhadora na terceira idade.
Patrícia, a FETAG de Goiás realizou um encontro regional com as pessoas idosas. A previsão é que mais 10 reuniões aconteçam no estado ainda neste ano.
Poxa, que legal, hein, Chico? O secretário da terceira idade da Contag participou do evento e elogiou bastante. Vamos saber dos detalhes com a repórter Verônica Tosi.
A FETAEG realizou no início de julho o Encontro Regional da Terceira Idade de Iporá. Mais de 80 idosos e idosas participaram do evento e discutiram questões como o Estatuto do Idoso, o crédito consignado, a autoestima e demais direitos garantidos a esse público. O Conselho Estadual dos Direitos do Idoso participou do evento e, na oportunidade, foram eleitos os delegados e delegadas para a Conferência Estadual do Idoso, que será realizada ainda neste ano. Está prevista a realização de mais 10 encontros regionais em Goiás. Em todos serão tirados representantes para a conferência, que será promovida pelo governo local. O secretário nacional da terceira idade da Contag também participou do encontro. Para Natalino Cassaro, há um avanço na organização dos idosos em todo o país.
Eu estou sentindo que está bem empenhado, pessoal. Estou ligando toda hora, querendo já, todo mundo querendo, no mesmo mês de agosto, se fosse deixar, assim, fazia metade. Eu estou aqui participando, mas é da organização deles mesmo, né? De Goiás mesmo que está fazendo, por buscar recursos. Isso é um bom sinal.
O dirigente da Contag informou ainda que foi discutida nesse encontro a criação da Secretaria Estadual da Terceira Idade já na próxima eleição da FETAEG. Esse tema também será tratado nas reuniões das demais regionais do estado.
E para terminar nosso programa, no clima de celebração da melhor idade, uma música. É popular e antiga, na interpretação dos cantores Altemar Dutra e José Augusto. Você está convidado a ouvir Meu Querido Velho.
A voz da Contag fica por aqui. Obrigado pela companhia e a gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
É um bom tipo, meu velho, que anda só e carregando sua tristeza infinita de tanto seguir andando. Eu estudo desde longe, porque somos diferentes. Ele cresceu com os tempos do respeito e dos mais crentes. Velho, meu querido velho, agora caminha lento, como perdoando o vento. Eu sou teu sangue, meu velho, teu silêncio é o meu tempo. Seus olhos são tão serenos, sua figura é cansada, pela idade foi vencido, mas caminha subestrada. Eu vivo os dias de hoje, em ti um passado lembra, só a dor e o sofrimento deixou a história sem tempo. Velho, meu querido velho, agora caminha lento, como perdoando o vento. Eu sou o teu sangue, meu velho.
Eu sou o teu.
Teu silêncio e o teu tempo.
Teu silêncio e o teu tempo.
Velho, meu querido velho.
Velho, meu querido.
Eu sou o teu sangue, meu velho.
Eu sou o teu sangue, meu velho.
Teu silêncio e o teu tempo.
Velho, meu querido.